A implantação dos regimes democráticos, num processo mais rápido no período posterior ao fim do Segundo Conflito Mundial, está na origem das sondagens e dos estudos de opinião. A sua existência funda-se, precisamente, na existência de liberdade e na motivação para a participação e para o debate de ideias, que é inerente e, diria eu, a verdadeira marca d'água dos Estados democráticos. São estes elementos que engendram a existência de uma opinião pública e que mais são o motor da evolução e das grandes transformações da sociedade. A auscultação regular desta Vox Populi, se assim me posso exprimir, é oriunda dos Estados Unidos, estando referenciados estudos pontuais já no século XIX. Estes vieram a adquirir alguma regularidade no início do século XX, em especial nos escrutínios eleitorais para a presidência americana. E, em 1936, George Gallup colocou, definitivamente, as sondagens no caminho da, digamos assim, cientificidade, ao prever corretamente a vitória de Franklin Roosevelt, com base num estudo eleitoral realizado com uma amostra representativa do universo de eleitores americanos, tendo o método sido aplicado com êxito nas primeiras eleições parlamentares britânicas do pós-guerra. Desde essa altura e até aos nossos dias, os estudos de opinião, realizados através de metodologias e técnicas cientificamente comprovadas, adquiriram definitivamente o seu espaço de implantação nas investigações académicas promovidas pelas ciências humanas, sendo crescentemente observadas com interesse por todos aqueles que se dedicam à análise dos fenómenos políticos e sociais e, particularmente, pelos órgãos de comunicação social. Nesta perspectiva, as sondagens e estudos de opinião são de vital importância para o reconhecimento da cidadania, na medida em que desempenham um papel fundamental na expressão e divulgação das opiniões e atitudes dos cidadãos. Em Portugal, as sondagens de opinião, que haviam nascido com um estudo célebre sobre a participação eleitoral dos portugueses, apresentado pelo Jornal Expresso no seu primeiro número em 1973, cresceram com o cimentar do regime democrático, acompanhando o desenvolvimento dos estudos de mercado, bem como, e, inevitavelmente, a implantação e crescimento de uma imprensa livre. Sendo reconhecido aos estudos de opinião um papel importante na vida política, como elemento de análise e de informação para uma pluralidade de entidades que a eles recorrem, bem como, é bom notá-lo, para o público que a eles tem acesso através dos órgãos de comunicação social, a sua proliferação no nosso país, a partir de meados dos anos 80, justificou uma atitude, uma outra atitude reflexiva, perante as questões levantadas em torno da credibilidade das investigações realizadas e do tratamento jornalístico produzido. Acompanhando a evolução ocorrida noutras latitudes, também em Portugal surgiu, então, a necessidade de regular as atividades de produção e divulgação de sondagens, no sentido do garante do rigor e da credibilidade dos resultados apresentados. A liberdade de informar deve, com efeito, estar subjacente à consciência das eventuais deformações da realidade e suas consequências ao nível da formação das opiniões, que a apresentação de resultados dos estudos de opinião, pouco idóneos, pode acarretar. A primeira abordagem à problemática de uma regulamentação da publicação e difusão de resultados de sondagens acompanhou a implementação das leis eleitorais para os diferentes órgãos de soberania, no sentido, como é sabido, da proibição da publicação daquele tipo de estudos, desde a marcação das eleições ou até durante e especialmente durante a campanha eleitoral. A Lei 3191, de 20 de julho, foi o primeiro normativo que, adotando em larga medida a orientação adotada por outros países europeus, fixou taxativamente regras para a realização e publicação de sondagens e inquéritos de opinião. Num reforço das preocupações de estabelecimento de normas deontológicas e técnicas, foi depois aprovado, já no Dialbar do Novo Século, um outro documento, a Lei 10/2000, de 21 de junho, a qual, com as portarias número 118/2001, de 23 de fevereiro, e 731/2001, de 17 de junho, constituem o corpo jurídico que atualmente enquadra esta atividade. Este instrumento legislativo veio destacar a preocupação acrescida na qualidade do trabalho das empresas de sondagens e na sua divulgação por parte dos órgãos de comunicação social, o qual ficou expresso na responsabilização da entidade reguladora no que se refere à monitorização da produção e difusão deste tipo de estudos. A criação da ERC, regulamentada pela Lei nº 53 de 2005, tem, por conseguinte, justificado uma reflexão interna sobre o âmbito e o alcance do regime jurídico da publicação ou difusão de sondagens e inquéritos de opinião. O que se propõe nesta conferência é, então, logicamente, avaliar o alcance e os limites atuais da atividade de regulação, que é determinada pela lei, e, através dessa análise, verificar quais os eventuais problemas que a sua aplicação introduz junto das empresas de sondagens, dos órgãos de comunicação social que procedem à sua divulgação e demais clientes deste tipo de estudos. A Lei 10/2000, de 21 de junho, introduziu especificações que, embora regulamentando de forma mais eficaz a divulgação e realização de sondagens e inquéritos de opinião, podem criar alguns problemas de interpretação, desde logo ao órgão regulador, mas também às empresas de sondagens. Também por isso, nesta conferência, os participantes darão, seguramente, um contributo significativo para uma análise conjunta dos problemas e para se detectarem elementos para uma reflexão sobre aquele instrumento jurídico, tornando-o cada vez mais ajustado às exigências de rigor que são requeridas às empresas de sondagens e aos órgãos de comunicação social que procedem à sua divulgação, bem como às respectivas práticas, no sentido de facultar ao público consumidor, mas, sobretudo, cidadão, a qualidade e o rigor de informação a que ele tem direito. A regulamentação da difusão e publicação de sondagens e inquéritos de opinião, a exigência de credenciação das empresas que se dedicam a essa atividade e a introdução de normas de referência relativas à sua realização e publicação, elementos que informam a Lei 10/2000, para além de delimitarem o objeto do tipo de investigações sobre a sua alçada, se me é permitida a expressão, estabelecem também parâmetros regulamentadores que garantem os limites necessários da informação a facultar aos órgãos de comunicação social e ao público, assim como exigem às empresas credenciadas pela ERC e particularmente aos seus técnicos, que cumpram requisitos de desempenho conformes com as regras comumente aceitas pela comunidade de institutos de pesquisa e, particularmente, as da ESOMAR. Enquanto depositária de todas as sondagens e inquéritos de opinião realizados por empresas de estudos ou entidades devidamente credenciadas pela própria entidade reguladora e que tenham tido difusão efetiva em órgãos de comunicação nacionais, a ERC encontra-se numa posição privilegiada, digamos assim, para avaliar as metodologias utilizadas nos processos de desenho dos questionários, processos de amostragem, recolha de informação e tratamento dos resultados. Tem ainda a entidade reguladora para a comunicação social, pelo acesso aos meios de difusão dessas sondagens e inquéritos de opinião, a possibilidade e também a responsabilidade de apreciar os diferentes modos de apresentação e tratamento jornalístico dos resultados, bem como relevar as eventuais lacunas dos mesmos. Não pode a ERC, evidentemente, por razões que, aliás, me dispenso desenvolver, e também por ausência de um suporte jurídico e legal que o fundamente, fiscalizar in loco a aplicação da metodologia que é utilizada pelas empresas de estudos de mercados de opinião, observar os trabalhos de recolha de informação ou até avaliar o tratamento da informação para cada um dos projetos que recaem sob a alçada da lei e que, ao serem depositados nos seus serviços, são colocados à sua apreciação. Nem, tampouco, estou de todo seguro que esse fosse o caminho a seguir. Mas, porque a ERC não se pode, e bem, sobrepor às empresas na fiscalização das técnicas e metodologias aplicadas, por razões éticas e legais também elas evidentes, a apreciação regulatória que tem sido feita relativamente à realização e divulgação de sondagens e estudos de opinião aponta como vantajosa para uma prática de corregulação entre a ERC e os produtores e divulgadores das sondagens e inquéritos de opinião, que importe, pelo menos gradualmente, uma normalização de procedimentos dos quais irão certamente beneficiar os próprios, bem como, ainda mais importante, realizar-se o objetivo de maior transparência e rigor com que são lidas as sondagens pelo público consumidor e, deixem-me insistir, mais do consumidor cidadão. Esta abordagem de corregulação, permitam-me que lhe chame assim sem grandes cuidados terminológicos, pressupõe uma tarefa de avaliação das práticas e dos problemas comuns, pressupõe também a sistematização de um conjunto de procedimentos através, eventualmente, de um documento orientador, que há de ser estabelecido consensualmente, com base numa apreciação do processo de produção e divulgação dos estudos, bem como do cumprimento dos trâmites previstos na Lei nº 10/2000, único instrumento que institucionaliza um certo número de obrigações às empresas e aos órgãos de comunicação social. Mas sempre direi que, numa ótica mais formativa do que prescritiva, o que um tal documento deve propor é a delimitação de caminhos comuns que balizem as metodologias utilizadas pelas empresas de sondagens e que, desse modo, possam servir de referência para os tratamentos jornalísticos que são produzidos pelos órgãos de comunicação social e que estabeleçam critérios de análise uniformes para o público. Termino regressando ao início e agradecendo mais uma vez a presença de todos e, bem assim, desejando que no final todos possamos dizer, para nós próprios, que valeu a pena termos vindo e aprendido com aqueles que nos deram a honra e o gosto de aceitar participar nesta conferência. Muito obrigado. Thank you.